Provérbios capítulo 3, versículos 1 ao 4. Isso, porque na verdade, esse capítulo 3, ele foi escrito por Salomão como um conselho para jovens, né? Que precisavam ser educados, treinados, então os velhos podem se mandar. Então, eu vou ler, presta atenção no que você vai ler. Vocês trouxeram seu caderno? Ok. Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Amém. Bonito, não é? Eu ia continuar, mas não vou, porque tem muita coisa aí. As pessoas já mais experimentadas já sabem isso, desenvolver aqui com toda facilidade. Mas vamos ver. Qual é a primeira pergunta que eu devo fazer quando eu acabei de ler um texto? O que eu li? Então, a primeira coisa que eu pergunto a vocês é o seguinte. Esse texto, a primeira pergunta que eu vou fazer é, esse texto é uma oração? Não é uma oração. Ele está contando uma história? Não. É uma advertência? Que é, Marlene? Você acha, a Marlene acha então que é uma advertência? Isso é porque você é uma corintiana. Certo? Então, está acostumado com advertência. Então, veja só. Vamos lá. É uma advertência? Vocês falaram sim, agora estão falando não. Por quê? Hã? É um conselho? Ah, é um conselho. É mais um conselho, não é? Existe advertência no texto? Existe. E nós vamos vê-la já já. Mas o texto, então, ele se caracteriza por um conselho. Então, ele não é uma oração, ele não é um texto assim, ele não deixa de ser doutrinário, porque toda a Bíblia é doutrinária, ela ensina, nos dá instrução, não dá? Nos torna úteis, né? Agora, mas o texto em si, ele não é propriamente caracterizado por uma aula, ele não é uma instrução, ele é um conselho que instrui. Então ele dá instrução, não é isso? E ele não é oração, ele não é uma advertência, ele não é um fato histórico, enfim, ele é um conselho. Você se lembra dos conselhos que estão aí? Que conselho? Então, não esqueça os meus ensinamentos. O que mais? Lembre sempre dos meus conselhos. Por que eu devo lembrar dos ensinamentos e conselhos de Deus? Porque eles nos dão vida longa e cheia de sucesso. Tá? Ele dá mais conselho? Não abandone a lealdade, a fidelidade, guarde-as sempre bem gravadas no coração. E o último verso é o quê? Promessa? O que, que é o último verso? É promessa? Você olhou essa conjunção condicional aí. Se. Nós sabemos que toda promessa, geralmente, ela, o que a precede é uma conjunção. Caso, todavia, se. Né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, talalá, 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 eu ouvirei, não é uma promessa? Mas presta atenção aqui, ó. Se você fizer isso, Deus está prometendo fazer algo para nós? Não. Então não é uma promessa. É o quê? Hã? Que você acha que é? Uma condição. Tudo bem. Mas não é como uma advertência, chamando atenção? Porque se ele coloca uma condição aqui, ele está condicionando você a prestar atenção em algo. Você quer agradar a Deus? Você quer ser uma bênção para as pessoas? Faça isso. Não é assim? Então tá bom. Então, uma vez que eu entendo o texto, ele não é, se fosse uma história, me dá um exemplo de uma história bíblica. Vocês não sabem um exemplo de história bíblica? Hã? Davi e Absalão. Que mais? Sadraque, Mesaque e Abdinego. Que mais? Abel e Caim. José de Arimateia. José no Egito. Ah. De Noé, Esther. Ruth, Davi e Golias. O que, que foi aí? Jonas. Que mais? Então, está cheio de histórias, não é isso? Muito bem. Então, todo texto bíblico, quando eu vou examinar, eu tenho que analisar o seguinte. As pessoas que fazem alguma coisa, ou que falam alguma coisa, é porque creem ou não creem em Deus. Está certo? Se o texto nos dá um conselho, é porque Deus está nos ensinando algo. Não é isso? Todo texto da Bíblia parte de onde? De Deus. O que é que Jesus disse sobre a subsistência do homem? Que o homem... Hã? O homem viverá da palavra de Deus. Mas como ele disse? Nem só de pão viverá o homem, mas... de toda palavra que procede de Deus. Tá bom. Então, vamos ver aqui. O que é que está mais fácil achar? Vamos lá. Se eu digo assim, filho, não esqueça os meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos. O que você pode aprender de Deus nesse versículo? Pensei que vocês não iam pegar isso. A primeira coisa que eu aprendo de Deus aqui é que Ele é Pai. A Bíblia nos chama de filhos, não é isso? Então, Deus é Pai. Ou Deus tem filhos, correto? Pode colocar os dois. Deus é Pai, vírgula, pois tem filhos. Tá certo? Não é uma verdade? Primeira verdade, qual é? Deus é pai, pois tem filhos. Você consegue enxergar isso agora? Vê ou não vê? Simplesmente, você bateu o olho ali, filho. Deus é pai, correto? O que mais você enxerga? Então o pai dá bons ensinamentos aos filhos? Tá. Então veja só. Deus como pai, põe assim, Deus como pai, ensina a seus filhos. Tá certo assim? E você põe lá na frente, versículo 1, põe lá, entre parênteses, põe lá 1, para você se localizar. A mesma coisa o primeiro, está no versículo 1. Vocês conseguem enxergar isso? Se o texto está dizendo, filho, não esqueça os meus ensinamentos, significa que Deus nos dá ensinamento. Deus dá, Deus como pai, ensina os seus filhos. Não é isso? Tá? O que mais você vê aí? Deus pede a seus filhos que não se esqueçam dos seus ensinamentos. Percebe? Ou não? Ó, Deus é pai. Deus, como pai, ensina seus filhos. Deus pede a seus filhos que não se esqueçam de seus ensinamentos. Isso numa pequena frase. Só aí dá para você falar a noite inteira. Vocês estão entendendo ou não? Então, veja só. O que nós descobrimos agora como verdade? Deus é pai, pois ele tem filhos. Que mais? Deus, como pai, ensina seus filhos. Em terceiro lugar, Deus pede a seus filhos que não se esqueçam dos seus ensinamentos. Vamos descobrir tudo e depois a gente comenta. Que mais? Então veja só, Deus, ele não apenas dá ensinamento, mas Deus aconselha, Deus dirige, não é isso? Para que serve um conselho? Para dar uma direção, antes da vida longa. Porque se você toma caminhos errados, você encurta a sua vida, com toda certeza. Você vai acabar em situações desagradáveis. Ou não é? Não é isso mesmo? Então, Deus, como pai, dá conselhos. A seus filhos. Ensinamento é uma coisa. Conselho é outra coisa. Tá certo? Ensinamento é menos íntimo. Conselho é mais íntimo. Ou vocês não concordam comigo? Quando você ensina, você ensina uma verdade. Mas quando você aconselha, o que, que você está dando à pessoa? O que você está dando às pessoas? Direção. E quando você dá direção às pessoas, você está ensinando essa pessoa a fazer o quê? Por exemplo, esse cara aqui, ele está perdidão. Certo? Aí eu chego, ele chega para mim e fala assim: Walter, eu não entendo uma coisa. Aí eu explico para ele uma verdade. Mas ele começa a dizer: mas como é que eu vou fazer isso, cara? Como é que eu vou aplicar isso? Não tem como. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ensinar a ele a prática da verdade no seu dia a dia. Isso não é um conselho? Então, ele tem que se abrir para mim, ele tem que abrir o coração, ele tem que mostrar sua dificuldade. Então, eu vou ensiná-lo a andar num caminho correto, elevado. Não é isso? E o que eu estou dando para ele? Uma direção, mas eu estou dando a ele o quê? Sabedoria, prudência, cautela. Ou não é? Todo conselho verdadeiro de Deus vem da sabedoria de Deus. Tá certo? Todo conselho deve ensinar as pessoas a enxergar a vida com os olhos de Deus, de acordo com as Escrituras Sagradas. Por isso que quando você recebe um conselho de alguém, se você não é conhecedor da Bíblia, ele pode te enganar. Você pode seguir um caminho errado. Você pensa que está saindo de um caminho errado, mas está tomando outro. Porque o conselho não te leva a respeitar a Deus. Um conselho errado não te leva a respeitar a Deus. Mas um conselho correto te leva a respeitar, a temer a Deus. A ter medo dele. Correto? Porque você não quer desonrar a Deus. Um conselho errado faz com que você comece a trilhar um caminho onde você, além de desrespeitar a Deus, você se torna um infortúnio à própria sociedade. Você não precisa matar, roubar, você não precisa destruir ninguém para ser um infortúnio na sociedade. Basta ser uma pessoa inútil em questões de valores morais. Correto? Então vejamos lá. Vamos para diante. Os meus ensinamentos lhe darão... Versículo 2 agora, não é? Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. O que que você aprende de Deus? Hã? Deus está dizendo assim: filho, os meus ensinamentos, presta atenção, os meus ensinamentos, filho, olhe para mim, atente, vão te dar vida longa e uma vida abençoada. O que que você vê nesse gesto? O cuidado dele, o cuidado de Deus. Oi? O amor de Deus. Mas o que ele está expressando? O que Deus quer para os seus filhos? Deus quer que seus filhos tenham vida longa e bem-sucedida. Deus quer que seus filhos tenham vida longa e bem-sucedida. Isso é um exercício. Nós estamos descobrindo agora o desejo dele. Por que é que Deus ensina? Por que é que Deus aconselha? Por que é que Deus pede: não se esqueça dos meus conselhos? Por quê? Por quê? Porque ele deseja, quer, almeja, anseia, seja lá o verbo que você quiser colocar aí. Deus deseja que seus filhos tenham uma vida longa e abençoada, ou bem-sucedida, como queiram. Próspera. Está certo ou não? Está chato? É porque o texto é fácil, então ficou essa moleza, né? Então vamos lá. Não abandone. Agora o verso o quê? O verso 3. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Ponto e vírgula. O que você aprende de Deus? Tá bom, ótimo. Eu não iria falar isso, mas Deus é o quê? Deus é fiel e leal, ou não é? Então, vamos lá. Deus é fiel e leal. E agora a próxima? Não. Se, com quem Deus está falando? Com seu filho. Sempre que um pai dá um conselho ao filho, ele dá um conselho a partir do quê? Do quê? Marlene, irmãs e irmãos, vocês que têm filhos, pensem só um minutinho. Toda vez que vocês vão dar um conselho a seus filhos, vocês querem que seus filhos acreditem em você? Eu não acreditaria em você por ser uma corintiana, isso é óbvio. Mas, na verdade, não. Então, você não quer que seus filhos confiem em você? Mas como eles poderão acreditar em você quando você dá um conselho? Se você vai dar um conselho para ele, você tem que dar algo como fruto do seu... do seu caráter. Ou não é? Um filho só ouve o pai quando percebe nele o seu caráter nas suas palavras. Se ele não perceber que na fala de seu pai existe boa parte do seu caráter, ele vai sair dali, ele escuta e fala assim: ah, que eu vi esse cara. Ele não fala, ele não consegue fazer nem 10% do que fala. Ou não é? Então, quando Deus fala com seus filhos, o que ele está dando? E a sua fala vem do quê? Do seu caráter. Lembre-se do que Jesus disse certa vez: as palavras que eu tenho dito a vocês são o quê? Espírito e vida, não é? Elas produzem espiritualidade. E essa espiritualidade se prolonga, se expande dentro de vocês, promovendo o quê? Vida. Isso é maravilhoso. Então, quando um pai fala com o filho não deveria simplesmente debochar. E o pai, a autoridade do pai, ao falar com o filho, deve estar nas suas palavras. Porque quando ele fala, ele passa ao filho o quê? O seu espírito. Ele produz no filho vida. E não desgosto. Por isso o apóstolo Paulo diz: filhos, obedeçam aos seus pais. Pais, não provoquem seus filhos a ficarem o quê? Irados. Porque há muitos pais que quando vão aconselhar seus filhos, os filhos ficam irados. Porque percebem nas palavras do pai um verdadeiro deboche. Ele não é tudo isso. Eu convivo com ele. Então, que isso sirva de lição para nós também. Quando nós vamos conversar com um irmão, quando nós vamos conversar com alguém, outra pessoa, dentro ou fora da igreja, o que é que nós queremos passar para as pessoas? Nós brincamos, nós somos o que somos, nós temos temperamentos diferentes. Mas quando nós vamos falar com as pessoas, o que é que nós queremos que elas recebam? O caráter de Deus que está em nós. Por quê? O que Paulo falou sobre a vida de Cristo em nós? O que ele falou da vida de Cristo em nós? Não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo na carne, eu a vivo pela fé naquele que me amou e morreu por mim. Esse é o nosso trabalho. E cuidado, quando nós vamos ministrar, quando nós vamos falar com as pessoas, nós precisamos ter o cuidado de pensar que nós temos que passar para elas a vida espiritual que está em nós e a vida de Cristo que está em nós. É isso que produz o bem. E isso é amar. Isso é amar. Então, quando eu percebo aqui que Deus diz, não abandone a lealdade e a fidelidade, e nós dissemos há pouco que Deus é o quê? Fiel e leal. Isso é marca do seu caráter, não é? Então lá, Deus é fiel e leal, vírgula, pois isso, pois esses traços pertencem ao seu caráter. Escreve na frente. Deus é fiel e leal, vírgula, pois esses traços pertencem ao seu caráter. É o que me vem na cabeça agora, depois vocês mudam. Oh, correto? Agora, então, quando um pai dá um conselho para o filho, ele passa traços do seu caráter, da sua lealdade e fidelidade à família. Imagine um filho dizendo, um pai dizendo ao filho assim: ó, moleque, você tem que amar mais sua família. Mas o cara não sai do bar. Filho, você tem que ser cônscio, você tem que ter consciência. Mas o cara está sempre mamado. Filho, você tem que conversar com o seu pai. Mas ele nunca conversa com o filho. Pode imaginar um pai que nunca chama o filho para conversar. Que o filho tem que ir, pai, só tem horário hoje na agenda para mim. Isso não é um absurdo? Vocês assistiram o filme Todo Poderoso? Primeiro, com aquele rapaz, o Jim Carrey, quando ele quis ser Deus, e ele começou a receber todas as notas, os pedidos das pessoas, e ele não sabia como responder a todo mundo. Isso é uma coisa difícil de pensarmos, na onisciência de Deus. Mas ele é capaz de falar com qualquer um de nós, no mesmo instante. Porque ele está dentro de cada um, neste exato momento. Ele conhece a minha necessidade e a sua necessidade. Ele tem uma capacitação para mim e outra para você. E estas capacitações juntas se completam e nos completam. E ele é um só Senhor, um Deus, o Deus de todos nós. Então, Deus, escreve embaixo agora, mais uma verdade. Deus deseja que seus filhos tenham o seu caráter. Vírgula. Ou seja, vírgula. Que sejam fiéis e leais. Verso 3. Vocês conseguem enxergar isso aí no texto? Nós só estamos ainda vendo o que Deus, quem Deus é. Vocês gostam de aprender a Bíblia assim? Aí Deus diz, guarde-as bem gravadas no coração. Se Deus diz isso, eu posso pensar alguma coisa sobre Deus nessa frase? O que que eu posso pensar? O que Deus pediu lá em cima? O que que nós aprendemos até agora? Deus é Pai. Ele dá ensinamentos. Ele dá conselhos. Pelo menos duas coisas. Ele dá conselhos, ele dá ensinamento, ele dá conselho, ele dá traços do seu caráter e o que ele quer. Ele quer que seus filhos tenham vida longa e uma vida bem-sucedida. Ele quer o que mais? Que seus filhos tenham traços do seu caráter e o que mais? O que ele quer? Ele quer que nós guardemos seus ensinamentos e seus conselhos em nosso íntimo. Não fica claro? Por que eu estou dizendo isso? Que tempo verbal está lá? Hã? No imperativo, não é isso? O que que é um imperativo? É um mandamento. Você não fala para o seu filho, filho, vá na padaria. Alguns falam, vá para o inferno. Vá tomar banho. Né? Então, Deus está dando o quê? Uma proposta, fazendo uma proposta. Guarde-as. Olha lá, guarde-as. Esse as é o quê? Vamos mudar. Esse as se refere ao quê? Aos ensinamentos e os conselhos. Também. Aí, vamos seguir? Fala. Deus quer que seus filhos guarde seus ensinamentos e seus conselhos no seu íntimo. Quando eu me refiro a íntimo, eu estou me referindo à nossa parte vital, que é o que vai tocar nossas vidas. É a partir do nosso interior que a vida flui. Deixe-me dar um exemplo aqui para vocês. Quando Deus criou o homem era dirigido como? De dentro para fora. Mas quando o homem pecou, ele passou a ser dirigido como? De fora para dentro. Isso tanto é verdade que o apóstolo João diz que há algumas coisas que vão passar. Ele fala, vamos ver se eu lembro agora, para lembrar, os desejos da carne, a soberba da vida, o orgulho da vida, a vaidade, e a cobiça dos olhos. O que desperta estas coisas? O que desperta esses sentimentos? Desejos da carne, cobiça dos olhos e a vaidade, a soberba da vida. O que desperta esses sentimentos? Hã? O mundo. Então o Paulo disse bem, o mundo. Quem governa o mundo? Satanás. Como é que você pode me afirmar isso? O mundo, Paulo diz, o mundo jaz no maligno. O que que é jaz? Está enterrado, está lá dentro dele. Olha a situação desse mundo. O mundo, antes de Deus criá-lo, ele era o quê? Sem forma e vazio. E o que existia no mundo? Escuridão. Não é? Mas o Espírito de Deus, o que significa isso? É como uma vigilância. Vocês estão aí, porque Deus deu esta permissão, mas vocês estão limitados pelo poder do Espírito de Deus. Mas ao mesmo tempo, o Espírito de Deus estava como que chocando, preparando um momento para fazer algo. Satanás, quando era um querubim, ele tentou plantar no céu o quê? O mundo. Por meio do seu orgulho. Por meio da sua vaidade. Por meio dos seus desejos. Por meio da sua cobiça. Ele olhou Deus e viu toda aquela glória. Ele olhou para si e viu a glória de ser um anjo tão brilhante. E ele disse, eu posso controlar isso também. Ele ficou louco. Porque essas três coisas enlouquecem o ser humano. Cega o ser humano. Nós estamos vivendo numa época onde é fácil conseguir transformações. E as pessoas, às vezes, perdem o senso do ridículo. Muitas vezes, transformações que pessoas fazem não são para se sentir bem e servirem melhor a Deus, mas para serem observadas. Elas não fazem isso para o bem da família, para o bem de si mesmo, para agradecer a Deus, mas elas fazem para serem desejadas, tanto homem como mulher. Esse é o perigo. Não existe nenhum crime em você acertar algumas coisas. O problema é, qual é a sua motivação? Porque João diz, essas três coisas vão desaparecer com o mundo, que é que ele oferece, de fora para dentro. Mas ele diz, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Aquele que não é despertado pelo mundo, mas vive pelo Espírito e a vida que agem dentro dele, permanecerá para sempre. Por isso que Deus diz lá que o desejo dele é que você tenha vida longa e bem-sucedida. Porque ele vai reprisar isso lá no Novo Testamento, antes do livro do Apocalipse. Por meio da boca de seu apóstolo João. Então a Bíblia não se contradiz. O seu ensino é correto. Deus não nos proíbe nada. Ele nos pede bom senso. Como eu falei domingo. Que você saiba morrer para si mesmo, a fim de não magoar os outros e não magoar a Deus. E você vai ver isso de novo aqui. Quando você guarda o ensinamento e o conselho de Deus no seu íntimo, você o coloca numa posição vital. Porque é a partir dali que você vai viver. Eu fico pasmo quando eu ouço pessoas falando no rádio, dizendo que você pode ter tudo o que quer. Esse tipo de pregação é mundana. Porque ele abre apenas os seus olhos para desejar o que o mundo oferece. Mas o que eu estou dizendo a você é outra coisa. Eu estou pedindo pelo poder do Espírito Santo que você ame a Deus. Você não é proibido de ir ao cinema, à praia, fazer operações, pintar cabelo, nada. Você deve se sentir bem. Imagine uma mulher sem fazer depilação, andando de bicicleta, vestindo um biquíni para pular numa piscina. Jesus. Não é? E homem que não toma banho? Como é que é? Pessoas que não escovam os dentes, que não passam desodorante, que não têm higiene nenhuma. Como é que você vive com um cara desse? Então, não é assim como as pessoas pensam. Você tem que se cuidar. Deus não é contra você ficar mais bonito. Eu acho que ele é até a favor disso. Mas qual é a motivação? Que você não se esqueça do seu homem interior. Vocês se lembram de um texto de Pedro que ele fala isso, principalmente às mulheres? Fala. Então o Roger está dizendo que as mulheres não devem julgar seus adornos ou dar aos seus adornos mais importância do que a vida interior que Deus colocou dentro delas. E isto Deus deu ao homem. Pedro não está dizendo que a mulher não deve usar? Não. Ele está dizendo o seguinte: não julgue que seus adornos tenham mais importância do que aquilo que vocês têm no interior. Correto? Então, a Bíblia não condena você a ser mais bonito. A Bíblia não condena você a desejar, ou melhor, a Bíblia condena você a desejar ser feio. Às vezes eu ando na rua e eu até falo, para que ser bonito se o cara quer ser feio, né? Uma vez eu vi um cara andando com uma calça, que ele mal podia andar. Parecia que ele estava com o que a gente chama no interior, põe no cavalo, uma peia. Já ouviu falar de peia? Que, né? Então, a calça... Ó, vem aqui, ó. Ou esse cara está louco, ou ele carregou uma tora sozinho. Então... é. Então, veja só. Aquela calça não é calça, aquela é uma peia. Dificulta ele, né? Então, veja só. Vamos, deixa quieto, vai. Vai complicar a conversa aqui. Então, Deus deseja, então, que seus filhos guardem seus ensinamentos e conselhos no coração. Se você fizer isso, pois não. Espera lá. Então, o Paulo está dizendo que Deus pede que nós guardemos no coração, para quê? Para que nós possamos praticar uma verdade, que a boca fala do que o coração está cheio. Mas você percebe que isso é uma prática. Isso é uma consequência de você ter algo lá dentro. Então, o questionamento seria... Por que Deus quer que você guarde? Por quais razões Deus quer que você guarde seus ensinamentos e seus conselhos no coração? Para que você tenha vida longa, para que você tenha uma vida bem-sucedida, para que quando você falar, você fale das coisas de Deus. Como nós comentamos, você passe traços do caráter de Cristo que está em você. Correto? Tá bom assim? Então veja só. Aí no versículo 4, ele diz o que mais? Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Então, Deus nos dá o quê? O que ele nos está dando aqui? Ele está nos advertindo. Ou nos motivando. Uma motivação também não é uma advertência? É ou não é? Então, Deus motiva seus filhos por meio de suas advertências. Então, Deus não é mau. Está difícil entender isso? Hã? Nós precisamos fazer isso umas 200 vezes. Aí você vai pegando o jeito. Aí, muito bem. Nós, então, aprendemos muita coisa de Deus. Vocês podem repetir quantas verdades nós vimos sobre Deus? 9. Como é que uma pessoa pode abrir a Bíblia e dizer, não vejo nada? É porque não aprendeu, não foi ensinado. Correto? Então veja só, e muitos pastores têm medo de ensinar essas coisas. Por quê? Primeiro, eles não sabem. Porque o que eles pregam, só pregam o que eles leem em livros, ou então na internet. Copia e cola. Eles vivem à caça de sermões. Tá certo? Aí eles pegam lá, dão uma ajeitada e passam para o povo deles lá. Eles não querem trabalho, não querem cavocar. O que eu estou fazendo com vocês aqui agora, em prazo de meia hora, 40 minutos, isso aí tem que ser feito 1, 2 dias. Então vamos lá. Agora, o próximo passo é mais fácil. Então, veja só. Tem alguém fazendo alguma coisa aí? No texto? Tem um Davi matando um Golias aí? Tem um Noé construindo uma arca aí? Hein? Tem um Moisés pegando um cajado e tocando o mar? Não. Tem o que mais aí? Sei lá. Tem alguém matando um bezerro para oferecer num altar? Não. Então não tem ninguém fazendo nada aí. É Deus dando um conselho, não é? É um pai dando conselho. Não é isso? Então não tem ninguém fazendo nada, nós não vamos colocar nada. Certo? Não existe aí nenhuma ação negativa, nenhuma ação positiva por parte de ninguém. Não tem. Não existe ser humano praticando nada aí. Sim, nesse caso sim. Certo? Escrevendo. Mas eu não vou colocar isso. Porque a minha ênfase maior é o conselho de Deus. Mas se quiser colocar, pode ser. Salomão, pela inspiração de Deus, escreve o texto. Tá bom, vamos colocar então. Um exemplo. Não, vamos colocar. Põe, exemplo. Exemplo positivo de Salomão. Salomão fala pela inspiração de Deus. Muito bem. Agora, vamos analisar os verbos. Agora é a hora. Eu tenho que prestar atenção nos verbos fortes. Quais são as ordens de Deus? Antes de escrever, vamos enumerar. Não esqueça. Só os verbos. Não esqueça. Lembre sempre. Hã? Não abandone. Guarde-as. Guarde-as sempre. São o quê? São quatro. Vamos lá, então? Vamos observar aí. O que nós vamos escrever? Mandamentos. Põe aí, mandamentos. Propostas divinas, o que você quiser. Então, vamos lá. Não se esqueça, três pontinhos. Você já sabe que é, né? Segundo, lembre sempre, reticências, três pontinhos. Terceiro, não abandone, reticências. Guarde-as sempre, reticências. Ok? Vocês veem isso? Eu poderia até colocar ainda como verdade, que passou até vendo agora, que Deus fez os seus filhos. Não só para agradá-lo, mas também ao próximo. Ou não é? Eu posso acrescentar isso como verdade. Sim ou não? Então nós temos 10 verdades. Nós descobrimos 10 coisas que Deus espera do homem. Deus fez seus filhos, ou criou seus filhos, não só para agradá-lo, esse L é maiúsculo, porque se refere a Deus, mas também ao seu próximo. Você vê a preocupação de Deus que você não é dono do seu nariz. Então, olha só, está chato ou não? Fala a verdade. Então, nós temos aí, vamos repetir, o que nós descobrimos como verdade. Primeiro. Segundo. Terceiro. Em quarto. Quinto. Em sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. Décimo. E o que nós descobrimos sobre as propostas de Deus? O que ele diz? Não se esqueçam. Do quê? E conselhos. Né? Ou lembrem, segundo, dos seus conselhos. Terceiro. Não abandone. Em quarto. Então, nós temos aí o entendimento desse texto. Duvido que você vai ler isso de novo com os mesmos olhos que você sempre leu, se é que leu alguma vez. Agora, você tem conteúdo. Vamos imaginar. Pego a primeira proposta de Deus, qual é? Proposta. Hã? Não se esqueçam dos meus ensinamentos. Então, eu tenho que agora fazer as perguntinhas indutivas que me levam a deduzir algo. Como eu posso não esquecer dos ensinamentos de Deus? Quem vai falar? Tchau, querido. Hã? Tá, mas praticamente, na vida prática, como é, o que, que eu tenho que fazer para não esquecer? Ler. Hã? Escrever. Como é que eu guardo algo dentro de mim? Ouvindo, lendo, escrevendo, meditando, praticando, aprendendo cada vez mais, buscando, olha a gama. É assim que a gente prega. Quando eu começar a pregar domingo que vem aí, você vai lá e vai dizer, eu já sei fazer o que ele faz. Pronto. E é para saber mesmo. Entendeu? Aí, quando eu penso lá, lembre-se, lembre sempre dos meus conselhos. Por que eu tenho que guardar ensinamentos e tenho que lembrar conselhos? Se você não guarda a verdade, você nunca vai saber quando Deus está falando com você. Se você não estuda desse jeito, você não tem noção quando Deus fala com você. Eu estou cansado de ouvir pessoas chegando para mim e dizer assim, como é que Deus fala? Dá vontade de falar, quanto tempo você lê Bíblia? Como é que você medita na Bíblia? Quem não medita na Bíblia não ouve a Deus em hipótese alguma. Sim, então o primeiro passo para receber os conselhos de Deus é guardar no íntimo seus ensinamentos, porque todo conselho de Deus revela os traços do seu caráter. E o que nós aprendemos é o caráter de Deus, os pensamentos, seus planos. Deus revela o seu caráter. Ou não é? Então, quando eu devo me lembrar dos conselhos de Deus? Por que eu devo me lembrar dos conselhos de Deus? Como eu posso me lembrar dos conselhos de Deus? Onde eu devo me lembrar dos conselhos de Deus? Quando? Onde? Por quê? Qual? Sei lá. Todas essas questões. Em cada uma dessas coisas você tem que fazer esse exercício. É isso que vai lhe dar inteligência espiritual. E a inteligência espiritual é muito maior do que estas que eles ensinam aí. Inteligência emocional. Porque a inteligência emocional é uma inteligência que depende do que a pessoa está enxergando de fora para dentro. Mas a espiritual é a que você enxerga de dentro para fora. A inteligência emocional é limitada, efêmera. Mas a espiritual, ela é poderosa, onisciente, onipotente e eterna. Você observa situações e Deus te ensina a discernir. Fala, Gastão. O que, que tem o Vale dos Ossos Secos? Não é? Quando Deus levou o profeta a olhar, ter a visão do Vale dos Ossos Secos, Deus estava mostrando para ele o quê? O que ele ia fazer. Então uma pessoa tem essa visão espiritual lá dentro. É a substância. De Hebreus 11, 6, ou Hebreus 11, desculpe. A fé é o quê? É a certeza. Quando Deus dá conselhos, você tem a verdade lá, você percebe que é Ele. E essa voz lhe dá certeza. Você tome cuidado com aquilo que você ouve, porque se você não é uma pessoa que lê Bíblia, se você não é uma pessoa que medita na Bíblia, aquilo que você ouve dentro do seu coração vai enganar você. Há pessoas que chegam para mim e dizem, Deus está falando comigo, mas dois dias depois ele vem com outra conversa, Deus mostrou outra coisa, agora Deus mostrou outra coisa, agora Deus mostrou, pera lá. Nem começou. Já vi essas pessoas? Eu entrei na igreja, mas agora Deus está mandando eu sair. Você nem fez nada. Meu tempo acabou. Como é que essa pessoa sabe que o tempo acabou? Mentira. Às vezes nós fazemos isso. Outras vezes é verdade. Mas quem me garante que a maioria dos casos é verdadeiro? Se o seu tempo termina aqui e vai começar em outro lugar, você vai se tornar melhor do que foi aqui. Nesse ponto. Não é isso? Tem pastores, quer ver outro exemplo? Pastores saem de uma igreja e abrem outra igreja. E quando ele abre aquela igreja, é igual à igreja que ele abriu, é igual à que ele saiu. Por que que saiu? Só para dividir o povo? Ou não é assim? Por favor, não me entendam mal. Correto? Se você está fazendo um curso e você diz assim, puxa, isso daqui não é para mim. Eu gosto daquilo lá. Quando você entra lá, você se desenvolve. Aquilo te agiganta, aquilo te eleva. No outro lugar você estaria amarrado, mas ali não, agora você está crescendo, desenvolvendo. Você está sendo a pessoa que sempre desejou ser. Então vamos fazer alguns planos de ação, talvez nem todos, mas vamos fazer alguns pelo menos. São as coisas pelas quais você deve meditar na semana. Vocês têm lido durante a semana o que vocês têm feito aqui? E orado em cima disso? E lido de novo o texto? Ou não? Quem está dizendo a verdade? Levante a mão. Diante de Deus. Ah, já não tem tanta mão levantada. Então é um bando de mentirosos. Vamos lá. Primeiro, Deus é pai, não é? Ele tem filhos. Não é isso? Coloca lá assim, ó. Que eu sempre conserve a convicção de que sou filho de Deus. Qual é a segunda? Que eu sempre aceite os ensinamentos do Pai, com P maiúsculo, né? Qual é o próximo? Que eu, próximo, que eu procure, ou que eu sempre procure lembrar. Pois não. Oi? É o terceiro ponto. Que eu sempre procure lembrar dos conselhos de Deus. Tá bom, gente? Qual é o próximo? Que eu aceite de bom grado os conselhos de Deus. Qual é o próximo? Que eu creia dois pontos. Aí você escreve lá. Deus quer que eu tenha vida longa e bem-sucedida. Não é difícil. A gente não gosta de pensar. Quando eu entrei na igreja, A bronca da dona Mary Johnson, não sei se alguém conheceu, em cima de mim era isso. O que você leu? Eu guardava toda a história. Aí ela falava assim, o que você aprendeu? Por que isso? Por que aquilo? Por que? Ai, meu Deus do céu. Era um inferno aquela igreja. Então, veja lá. Qual é a próxima? Então, coloca lá. Eu vivo para um Deus. Que eu viva para Deus. De modo fiel e leal, vírgula, pois essas qualidades são traços do seu caráter. Põe um hífen lá, sabe o que é hífen? Hífen. Pois essas qualidades são traços do seu caráter. Agora põe if. É um tracinho. Põe um tracinho. If. Deus é fiel e leal a mim. Agora vocês vão pular uma, porque nós matamos duas nessa. É. Que eu guarde no meu coração os ensinamentos e os conselhos de Deus. Por que Deus quer que você guarde no coração mesmo? Enfim, não é? Agora, qual é o próximo? Então, que eu tenha o desejo de agradar a Deus e de ser uma bênção para o meu próximo. Esse é o papel da igreja. Alguém disse, se eu ensinar essas coisas, as pessoas vão embora. Eu até posso admitir que algumas pessoas não vão querer ouvir isso, porque elas querem ouvir que tudo que elas fizerem vai dar certo, que elas vão ganhar mais dinheiro, que elas vão na igreja para ganhar dinheiro. Mas não é essa a verdade. Eu tenho que ensinar a vocês o que está no coração dele. Qual é o próximo? Agora nós partimos para as propostas. Não é? Que eu não me esqueça dos ensinamentos do Senhor. E que me esforce para guardá-los, que me esforce para guardar seus conselhos em meu coração. Quais os dois últimos? Oi? Não que eu seja fiel e leal a Deus. Que eu seja fiel e leal a Deus ao guardar. Ah, desculpe. Que eu seja fiel e leal a Deus pelo que tenho guardado do seu caráter em meu coração. Aí já deu uma mudada aí que fica mais prático. Vamos repetir o que nós temos que fazer? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Então vamos lá. Primeiro. Todo mundo. 1, 2, 3, já. 1. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sete. Oito. Fim. 9. Acabou. 10. Amém. Agora, para nós terminarmos, o que mais chamou sua atenção nessa lista? Quais desses itens chamou sua atenção? Por exemplo, você. É. Qual é o número? Qual o número que chamou mais a sua atenção no que você, no seu plano de ação? Isso significa que você está ruim mesmo, hein? Não, vamos lá. Que você deve ser fiel e leal. Tá. Então, que você viva de modo fiel. Então, mais uma pessoa. Qual é? Que eu aceite de bom grado os conselhos de Deus. Muito bem. Vocês todos tiveram um item do seu plano de ação que chama atenção? Então, antes de nós terminarmos, você vai orar sobre esse item que chamou sua atenção. Olha para ele e peça que Deus ajude você a ser o que está lá. Entenderam ou não? Por favor, façam isso. E depois nós vamos recolher as ofertas e terminarmos. Amém, irmãos? Deus encheu o seu coração? Enche ou não enche o coração? Sim ou não? Essa é a forma simples. Agora, se você pegar o versículo e começar a... Filho, o que Deus pede ao seu filho? Você tem a resposta na frente. Não é isso? Quando você olha esse plano de ação, como eu posso praticar isso? Onde eu posso praticar? Quando eu posso? Tá bom? Valeu, gente? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse momento. Que o Senhor abençoe as nossas ofertas, em nome de Jesus. Amém.